Começa agora o Top 10.
Top 10. Top 10.
Todas as semanas, com os melhores.
Com os maiores.
Com as menores.
Com as piores.
Com as mais bizarras.
Curiosidades.
Com Tato Tacan e Professor Mauri.
Então segura a cadeira, porque vai começar.
Vai começar.
Vai começar.
Um Top 10! Eu sou o Tato Targan e aqui do meu lado temos o erro, Professor Mauri.
Erro 404.
É um prazer estar aqui contigo, Santa Tarca. É um prazer estar aqui com você, querido ouvinte. Seja bem-vindo ao Top 10, esse programa que sempre traz uma informação nova pra você.
Exatamente, toda semana com os maiores, com os menores, com os melhores, com os piores, com as mais bizarras curiosidades do mundo. E essa semana, professor Mauri, continuamos com a nossa campanha. Se você ouviu um podcast e gostou, compartilhe e ajude a podosfera a crescer. Pode ser um podcast da Rede Geek?
Pode.
Pode ser um podcast de qualquer outro produtor?
Pode.
Pode ser o podcast exclusivo de uma plataforma?
Pode!
Se é podcast, pode compartilhar.
Ah, que bonito! Ah,
mas parou essas ondas de podcast com o nome pode. Né?
Ou também a onda do cast.
Ah, é, tem a onda do cast também. É verdade, tem a onda do cast também. Mas, professor Mauri, essa semana nós vamos falar sobre os top 10 erros de laboratório. Porque, assim, muito do que a gente conquistou como humanidade, pelo menos no que diz respeito ao avanço científico e tecnológico, se dá por conta de anos de dedicação e planejamento das mentes mais brilhantes que já pisaram no planeta.
Então, valorize sempre a ciência.
Mas, às vezes, tem alguns acidentes no laboratório que acabam trazendo novidades completamente inesperadas e que são muito bem-vindas. Ou seja, são erros de laboratório que deu errado e aí deu certo.
É, deu errado, mas deu certo.
Deu errado e aí a gente descobriu um negócio da hora.
É isso aí.
Então, no Top 10 dessa semana, nós vamos falar dos maiores acidentes de laboratório que criaram itens do cotidiano. Coisas que a gente usa no dia a dia e que foram criados por acidente.
Você não sabe o que tá por vir.
Espetacular!
E pra fazer aqui a nossa classificação, nós estamos tomando como base o quanto o acidente de laboratório tornou a vida dos seres humaninhos mais práticas.
Eu tenho meu favorito. Fala no final.
Então, faça sua lista e começou o Top 10.
Peace.
Na décima colocação, abrindo o Top 10, o alfinete de segurança.
Eu não entendi essa. É tipo aquele broche que o segurança usa, que tá escrito segurança aí?
Não, Tato. Estamos falando daqueles alfinetes de prender fralda, sabe?
Aham. Uhum. Aquele que você faz um encaixezinho.
É isso aí. Você imagina como era, antigamente, prender aquelas fraldas de pano numa criança com um alfinete normal.
Nossa!
Imagina a criança se machucando toda.
Ah, chance de furar a criança, o bebezinho lá, todo cheio de buraco.
Todo mundo se machucando.
Complicado, Mauri.
É complicado. Só que essa é só uma das aplicações.
Acho que é a mais clássica, né? No imaginário das pessoas. Do, eu não sabia nem o nome. Alfinete de segurança.
É isso aí.
Alfinete de bebê, né?
É isso aí. Ele passa a segurança.
É, pra gente. É verdade. Passa mesmo. De fato, de fato.
E se você ainda não entendeu, a gente tá falando daquele alfinete que faz uma voltinha e passa por dentro de uma chapinha.
Ele trava na chapinha.
Deixando a ponta, né? Afiadinha ali. Toda fechada, protegida.
É genial isso, porque passa entre as malhas do tecido, sem prejudicar o tecido, pelo menos o tecido é de boa qualidade, e não machuca a pessoa, não tem chance de machucar a pessoa do outro lado.
Esse tipo de alfinete normalmente é achado naqueles bottoms.
É verdade, bottom também usa alfinete de segurança.
É isso aí. Mas qual que é a história? Em 1849, o mecânico de Nova York, Walter Hunt, estava brincando com um pedaço de fio de metal em seu escritório, enquanto enquanto pensava em uma maneira de pagar uma dívida de 15 dólares.
É, assim, 15 dólares na época, né? 1849. Se a gente for considerar a inflação, papapá, dá uns mais de 3 mil dólares aí.
É bastante dinheiro.
É dinheiro.
Depois de um tempo, percebeu que tinha feito uma forma que era de fato útil.
Ele tava ali brincando com arame e papapá, e sem querer ele fez na mão o alfinete, é isso aí?
É isso aí, ele notou que ele fez tipo uma mola e da forma que ele criou, ajudava a manter a forma do que já tinha criado, ou seja, uma das pontas de metal poderia ser afiada.
Ah, nossa, que da hora. Porque você podia movimentar aquela voltinha que o alfinete de segurança tem em uma das pontinhas, aquela molinha, faz com que ele consiga movimentar ela. E aí, se você consegue deixar afiada, você passa pelo tecido e aí você trava. Genial!
E aí, ele foi lá e acrescentou uma capinha de metal pra cobrir a parte que machucava as pessoas.
Que doido! Ele pagou a dívida?
E aí, o que o Hans fez? Foi lá e vendeu os direitos da patente a uma pessoa a qual ele devia os 15 dólares.
Ele quitou a dívida! E perdeu a chance de ficar bilionário.
Talvez.
Na nona colocação, vamos com o plástico bolha.
Ai, como eu amo essa parada.
É, plástico bolha. Estourando plástico
bolha.
Eu tinha
até aplicativo de plástico bolha no celular.
É verdade, você tinha mesmo. Bom, eu é um doido do plástico bolha. E assim, vamos lá. Além de uma ótima ferramenta para controlar a ansiedade, o plástico bolha é realmente muito eficiente em proteger encomendas frágeis enquanto elas passam pelo processo caótico de distribuição dos correios e, obviamente, outras empresas de logística.
Porque você salva coloca, a vida.
Salva a vida dos objetos ali também, né? Pô, quando a gente vendia caneca, lembra, Mauri?
Nossa senhora.
Aleluia! Que o papai do céu alumie o plástico bolha.
Mas pra que que serve, de fato?
Vamos lá. Esse produto de sucesso, que obviamente tem essa função de proteger as coisas, quando ele foi desenvolvido, a ideia era completamente diferente.
Como assim?
A ideia era criar um papel de parede texturizado.
Não!
É isso aí. Em 1957, os cientistas Alfred Fielding e Mark Chavannes passaram duas cortinas de chuveiro em uma máquina de selamento por calor na tentativa de criar o tal papel de parede texturizado.
Nossa, isso ia ser sensacional.
O resultado foi uma folha de plástico coberta em pequenas bolhas de ar. Eles tentaram usar a monstruosidade de laboratório como seu método de isolamento térmico para estufas, mas isso também não deu certo.
Meu Deus!
Eles fizeram uma parada
e falaram, isso parece ser isso bom.
Parece ser algo. É alguma coisa. Mas pra que serve? Isso.
É papel de parede?
Não é papel de parede.
Isso serve pra fazer isolamento?
Isolamento térmico? Não. E aí, 3 anos mais tarde, a IBM estava procurando uma maneira de proteger componentes de computador muito delicados durante o transporte. E o plástico amortecedor dos cientistas era a solução perfeita. E, obviamente, depois disso, o produto ganhou popularidade rapidamente e virou uma das coisas mais usadas para embalar produtos no mundo inteiro.
Cara, isso é um absurdo.
Era pra ser um papel de parede, não deu certo. Aí virou pra isolamento térmico, não deu certo. E aí falaram, pra transporte, ideal.
Moleque.
Todo mundo usa plástico bolha, mano.
Na oitava colocação, vamos com um filme de PVC.
Tem outro nome do filme de PVC, Maurinho?
É, um filme plástico,
né? É, o papel plástico, né? O papel... Tem uns nomes. Cada lugar chama de um jeito diferente,
cada lugar, né? É um lugar.
Cada lugar é isso aí. Cada um, cada lugar é um lugar. Mas as pessoas chamam de nomes diferentes. É o filme de plástico.
É, isso aí.
Papel filme. Papel filme as pessoas também chamam. Papel filme.
É isso aí.
Que é pra proteger alimento, pra... Uma porrada de coisa. E se for parar pra pensar, né? Plástico é um dos materiais mais duráveis. Ele é quase...
Isso é bom e ruim.
É bom e ruim ao mesmo tempo. Porque a gente usa pra coisas mega descartáveis, né? É uma lógica absurda, né, cara? A gente podia usar mais coisas biodegradáveis. Será que a gente já sabe fazer o filme de PVC de cana-de-açúcar? Porque agora tem plástico de cana-de-açúcar, né?
É, isso aí.
Que é biodegradável e se desfaz depois de pouco tempo na Terra.
Vamos torcer pra alguém errar
e acertar o cano, o filme PVC, todos os materiais de plástico, tudo biodegradável.
É, né? Isso aí.
Vamos lá.
Mas vamos lá. Como o Tato disse, né, as sobras de comida de casa agradecem a vida útil mais longa na geladeira graças ao plástico filme, né? né?
Sim.
Praticamente não existe casa que não tenha um rolo desse produto em uma gaveta ou pendurado naqueles suportes na cozinha.
É, tem suporte que você coloca um papel toalha, um papel filme e o papel alumínio. É isso aí. Que se tá na casa da avó, ela coloca uma toalhinha em cima pra proteger. Não sei o quê, mas tudo bem.
O plástico grudento, ele foi descoberto em 1933 nos laboratórios da Dow Chemical. O cientista Ralph Wheeler estava trabalhando no desenvolvimento de produtos de limpeza a seco e acabou descobrindo a substância acidentalmente ao tentar limpar beakers usados.
Que impressionante.
A ideia original era usar um spray protetor para motores de caça e automóveis.
Ah, e na forma líquida eles iam tentar colocar no spray e aí você espirrava e fazia uma pequena camada plástico, porque exatamente como a gente falou, o plástico é muito durável, né? E aí ia proteger os... Oh, que fantástico.
A forma líquida desse produto chegou sim a ser usado como um protetor de botas de soldados.
Da hora.
Mas foi só em 1953 que o material chegou em sua forma final e comercializado como um filme protetor de alimentos.
Muito bom.
E apesar de ter passado por algumas modificações posteriormente, graças às preocupações, né, com a quantidade de componentes químicos que entravam em contato com a comida, esse é o plástico filme. O filme de papel, o filme PVC, aquele plástico que protege a comida.
Que fantástico, seu Maurício. Eu tenho tentado alternativas novas, mais ecossustentáveis.
Tipo vidro.
Não. Porque assim, óbvio, sei lá, tem coisas que você consegue colocar dentro de uma...
Tupperware?
É, então, mas eu não queria falar a marca, né? Porque eles não pagam a gente, né? Mas os recipientes plásticos, né?
De tampa.
Porque eles são duráveis, né? Você pode continuar usando durante muitos e muitos anos. Você lava e tá tudo bem. Mas tem algumas coisas que realmente você precisa só cobrir ali na hora, sabe? Proteger. Sim. E aí tem um papel que é biodegradável, que eles aplicam uma cera de abelha em cima ou algo do gênero, que tem a mesma função e você consegue lavar e reutilizar.
Nossa, que da hora.
É mó da hora. Cara, e tem também uns saquinhos de silicone.
Mas dá pra ir na máquina de lavar?
Que substituem aquele saquinho. Dá pra colocar... Acho que daí não. Mas é só passar uma água.
Entendi.
É de boas. Ele seca e ele, você consegue moldar ele que nem um filme plástico.
Ah, Tato Tarkan é um cara sustentável.
Não, eu não sou. Eu queria ser mais, mas façam o que dá. 7. Sétima colocação, vamos com o vidro de segurança.
Vidro é uma coisa mega normal.
Não, o vidro não é novidade não, professor Maurício.
E serve pra segurança, vidro.
Também serve. Mas o vidro de segurança foi uma revolução pra produção de janelas, acessórios de cozinha e outros materiais de uso diário pra que, caso quebrem, não se transformem em milhares de pedaços afiadíssimos que coloquem a vida das pessoas em risco.
Nossa!
A gente tá falando aqui do vidro temperado.
Ah, tem um caos disso.
É?
É.
Mas quer contar já?
Não, porque eu tava um dia em casa tomando meu banho lá, de boaça, tomando banho e tal, ali, sei lá o quê, e de repente, pá! Estourou o box inteiro, velho.
Que, nossa, imagina o susto.
Não, imagina
o susto. Você teve que lavar o box duas vezes.
Não, e aqui, foi nervoso o negócio. E aí, mano, caiu aqueles milhares de vidrinhos e tal, velho, eu não tive um cortezinho, Tato, cortezinho.
Aconteceu comigo uma coisa parecida, no meu box eu tenho uma prateleirinha ali no banheiro, certo, que também é com vidro temperado.
Uhum.
E ele foi escorregando com o tempo. Um dia eu saí do banho e ele escorregou e caiu também, espatifou dentro do box. Fez um puta barulho de madrugada, assim, sabe? Foi, acordou os vizinhos, foi uma coisa impressionante, senhor. Foi agora, logo antes de começar a pandemia.
Mas alguém se machucou?
Ninguém se machucou, porque era vidro temperado.
Que beleza.
Inclusive, ficaram todos aqueles caquinhos quadradinhos pequenininhos, né? Você passa uma vassoura ali, passa uma aguinha e já era.
Já era. Mas me conta melhor aí sobre o vidro temperado.
O vidro temperado foi descoberto por acidente pelo químico francês Edouard Benedictus, quando ele derrubou um becker em seu laboratório em 1903.
Certo.
Ele derrubou o becker.
Certo. Becker, pra quem não sabe, é aquele pote de químico, né?
É que isso, que eles colocam no fogo, não sei o que lá e tal. Mas qual foi a surpresa do Eduardo? Quando ele notou que o becker rachou todinho, mas não quebrou. Por quê? Graças ao nitrato de celulose que tinha secado dentro do pote e feito uma leve película.
Fez uma película de proteção. E quando quebrou, ele...
Ele segurou.
Segurou. Nossa.
E aí, em diante, a técnica acidental foi aprimorada e usada já no início do século XX nas máscaras de gás da Primeira Guerra Mundial.
Sensacional, realmente esse vidro faz toda a diferença.
Com certeza, porque, poxa, imagina se todos os objetos que a gente usasse de vidro quebrassem como um vidro normal de copo, sabe?
Cara, o bagulho ia te empalar um por dia ali.
É horrível, cara. E o vidro ficou muito mais seguro graças ao vidro temperado.
6. Na sexta colocação, vamos com o Post-it!
Isso não é uma marca registrada?
Cara,
não era, sei lá, bilhetes autoadesivos. Tem que ter algum nome desse.
Deve ser, porque deve
Post
ser.
É marca registrada da 3M, não é?
Não, se eu não me engano, realmente é da marca 3M.
Mas todo mundo conhece como Post. Os bilhetes autoadesivos.
É, isso aí.
Eu não sei nem se é seu nome. Tipo, eu descobri recentemente a questão do cotonete, que são hastes flexíveis com...
o algodão na ponta.
Eu já esqueci o nome. Já.
Mas os post-its são praticamente onipresentes nos escritórios do planeta
inteiro,
além de várias casas de pessoas viciadas nos pequenos quadradinhos de papel adesivo.
Conheço alguém aí que é esposa de alguém, mas que eu não vou dar nomes pra não complicar.
Minha esposa
compra cores, não, ela compra...
Ela não pode entrar, ver uma papelaria que
ela... Ela sai com caixas de post-it.
Caneta e post-it.
É, exatamente. Se eu for viajar, tem gente que pede chocolate, tem gente que pede perfume, né? Ela pede post-it e caneta.
E, como está aqui no top 10, foi descoberto por acidente.
Essa eu não sabia não, professor Moreira.
O Dr. Spencer Silver.
Ótimo nome.
Era.
Mas tem nome de personagem da Marvel.
Não, tem nome de personagem do Jetsons, tá?
É, ou um ator pornô, né? Dr. Spencer Silver. Spencer Silver não é o nome de ator pornô. É o nome de ator pornô. Se eu fosse ator pornô, eu me chamaria Spencer Silver.
E se só usaria uma tanga prateada?
Exatamente. Eu sou Spencer Silver. Tudo bem, vai. Quem era o Dr. Spencer Silver?
Ele era um químico que trabalhava na 3M em 1968. E ele estava pesquisando novas colas super fortes, né? Que é bem a cara da 3M,
né? Pra ter várias aplicações diferentes, né? Eles têm vários tipos de colas.
E meio que sua pesquisa acabou indo na direção contrária. E ele acabou inventando um adesivo bem fraquinho que fazia com que os objetos fossem grudados por um curto período de tempo. E aí tudo meio que parou durante um bom tempo.
É, porque se a proposta era fazer uma super cola, ele fez uma mini cola, né? Uma colinha.
Uma colinha.
Uma cola, assim, pode falar, nossa, que cola. Né? Cola. É uma colinha.
E aí foi só em 1973 que o adesivo desenvolvido pelo Sr. Silver aí encontrou uma utilidade. Arthur Fry, um dos cientistas ali da 3M, começou a utilizar esse adesivo para marcar temporariamente as páginas do seu livro, Giros Religiosos.
Nossa, que fantástico!
Em 1980, a 3M passou a produzir pequenos quadradinhos de papel como uma parte embebida nessa solução adesiva. E hoje em dia, mais de 50 bilhões de post-its são vendidos todos os anos.
50 bilhões de post-its. Tem 10 vezes mais post-its sendo produzidos por ano do que pessoas no mundo.
Tem mais post-its produzidos por ano
do que formiga.
Do que dinheiro na minha conta.
Ah, putz, infelizmente. Até porque 50% seria meu. Eu teria igual, né? Imagina, 50 milhões, o professor Mauri com 50 milhões de reais. Nossa senhora. Se eu tivesse 50 milhões de centavos, eu já tava feliz.
5.
Na quinta colocação, vamos com Teflon.
É, isso é marca também, né?
Lógico, é marca também, professor Mauri. Ninguém tá ganhando nada aqui. Aí, ó. Talvez a gente pudesse ter 50 bilhões de centavos. Sabe a mençãozinha dessa aí, ó? Spencer Silver. Me ajuda. Mas ao contrário do doutor Spencer Silver, que fez um negócio que não grudava direito, que grudava grudadinha, né? Grudava mais ou menos. A gente sabe como é uma tristeza quando você faz uma comida, quando você faz algo na frigideira e aí ela gruda de verdade queima.
A sua eficiência fazendo comida é maior que o do Spencer.
Que é do Spencer fazendo cola. Não, e estragar e perder um pouco da comida é triste, mas não é o maior problema. O problema é depois, né? Que tem que limpar a panela. Então, o Teflon já merece 10 pontos pra Grifinória. Ah,
pelo amor de Deus, salvando o meu tempo.
Mas vamos de fato à invenção. O Teflon, ou PTFE, como é conhecido na comunidade científica, foi descoberto por acidente quando, em 1938, o cientista cientista da DuPont, Roy Plunkett, estava desenvolvendo um novo gás CFC para refrigeração.
Nossa, velho, olha a loucura.
Olha como tem nada a ver. Quando Roy cerrou um dos containers de gás usados em seu experimento, ele notou uma reação que ocorre entre o gás tetrafluoretileno e a lata de ferro.
O gás estava dentro da lata, quando ele cortou a lata, ele conseguiu observar a reação que teve ali, a reação química.
Exatamente, como o ferro se alterou dentro da lata. O resultado era uma substância repelente e meio encerada, que a princípio ele não viu nenhuma aplicação prática. Mas, como a curiosidade impera na comunidade científica, experimentos com a substância fizeram com que ela começasse a ser utilizada na indústria militar.
Eita!
E foi só em 1954 que alguém muito inteligente pensou em criar uma camada de teflon nas panelas e frigideiras para impedir a comida de grudar com o calor. O pioneiro culinário foi o francês Marc Gregor. Eu acho que é essa a pronúncia. Talvez não seja. Mas que ele estava cogitando em usar a substância em seu equipamento de pesca para evitar que a linha enrolasse, até a sua esposa comentar que aplicar em panelas seria muito mais útil.
Que da hora, o que você tá fazendo aí?
O né? Marc Gregor tava dizendo: ah, não, eu vou aqui fazer esse experimento, fazer isso daqui com a linha de pesca e não sei o que lá. E a esposa:
mas por que você
coloca
isso
na panela que a frigideira tá grudando aqui, ó? Então, na verdade, a gênia do barato é a esposa do Marc Gregor, que não foi registrada pela história.
É, mano. Isso aí, então, muito obrigado, esposa, que a gente não sabe o nome.
Você, mulher maravilhosa, que salvou nossas vidas, porque ninguém merece lavar a frigideira grudando.
4. Na quarta colocação, um dos meus prediletos dessa lista, o micro-ondas.
Seu Maurinho, essa é minha favorita.
É nada.
É minha favorita.
Que coincidência.
É minha favorita, seu Maurinho. Tô falando sério.
Por que será?
É minha favorita, cara. Tem gente que não gosta de micro-ondas, não.
Quê?
Tem
me apresenta uma pessoa.
Eu conheço algumas pessoas que não gostam de comida. Não, não é que não gosto de micro-ondas.
Passa na loja e fala: ai, que horror, eu odeio micro-ondas. Sai daqui, micro-ondas. Não, não é isso.
Mas eu conheço muitas pessoas que não gostam de comida aquecida no micro-ondas.
Ah,
mas
entendi.
Na minha cabeça, são pessoas que ou A, não tem um micro-ondas adequado.
Certo.
Ou B, não sabem utilizar com eficiência. Ou C, tiveram experiências com micro-ondas muito antigos, que obviamente mudou muito nos últimos 10 anos.
Não, com certeza, com certeza.
Mas vamos lá, Mauri, me conte essa história genial do micro-ondas.
Em 1945, o engenheiro de radar Pierce Spencer,
tem vários Spencers, né?
É, exatamente. Todos eles poderiam ser atores de filme pornô.
Pierce Spencer.
Do lado do Spencer Silver.
Spencer e Spencer.
É. Spencer e Spencer. Em brasileirinhas.
É dele, ó. Mas também, continua, mãe.
Vamos lá.
Esse é um programa familiar. É.
O Percy estava conduzindo um experimento com um novo magnetron com um tubo a vácuo, quando notou que a barra de chocolate que estava em seu bolso tinha derretido.
Que genial. Ele estava sendo irradiado.
A ponto. Se tava no bolso dele, né?
Imagina.
O que mais tava por baixo daquela camada?
Exatamente. Todos nós já entendemos o que aconteceu. E de repente ele descobriu o poder de não ser mono, sim estéreo.
Empolgado, ele foi lá e pegou um milho de pipoca, que estourou quando colocou próximo do dispositivo.
Genial.
No ano seguinte, o Percy começou a vender o primeiro forno micro-ondas, chamado de Radar Range.
Radar Range, que nome da hora.
Bonito, né?
Tem parece nome de drag queen.
Super-herói drag queen.
Pode ser, cara. Sei lá, tem Bianca Del Rio e Radar Range.
Numa batalha,
né? É, não. Um lip sync battle, assim, sabe? Radar Range tem cara de drag queen do Reino Unido, porque agora eu tô assistindo Drag Race UK, mano.
Entendi. Mas vai, continua.
Mas como todo novo dispositivo eletrônico, ele era caríssimo e gigantesco pra caber numa cozinha comum.
Não, ele tinha quase o tamanho de uma geladeira, aí fica difícil mesmo.
Além disso, ele levava 20 minutos para aquecer antes que você pudesse cozinhar ou esquentar algo.
Felizmente, nos anos 60, começaram a surgir os modelos menores e mais potentes que temos em casa até hoje.
eu amo micro-ondas, Maurinho. Eu não só amo micro-ondas, como eu uso ele com frequência pra desde descongelar comida, aquecer comida pra comer. O meu micro-ondas tem aquele que tem grill. Nossa. Aí tem um modo combinado, que ele deixa crocante.
Bonito.
É.
Pra mais receitas com micro-ondas, siga o canal do Micro Sobrevivência.
É, exatamente, cara. Micro Sobrevivência é bem da hora. Aprendi a fazer pipoca de micro-ondas com milho de verdade com ele. E fica bom, hein?
Milho de verdade é ótimo, hein?
Não, é porque tem aqueles que já vem pronto, né? Que tem o milho que vem pronto.
Não é de milho de verdade aquilo?
É milho de verdade. Mas, se bem que pode ser transgênico e coisa mais. O milho que você compra, só o saquinho de milho,
certo,
você faz pipoca na panela? Então, aquele milho durinho de pipoca na panela, você pode fazer no micro-ondas só com
a técnica certa.
Com a técnica certa, você basicamente só precisa de milho, água, sal e filme plástico de papel PVC, que também tá nesse top 10.
3. Na terceira colocação, vamos com a Supercola.
Ah, quem nunca colou as pontas do dedo com uma super cola, né?
Pô, nem me fala, professor Maurício, essa história aí de super bonde. Eu recentemente fui fazer um conserto no negócio. Recentemente não, faz um tempinho. E aí eu não percebi, eu derrubei no chão. Tá marcado até hoje ali. Nossa. O piso laminado. Mas não conta pra ninguém, Maurício, não conta pra ninguém. O pesquisador da Kodak, Harry Coover, estava tentando inventar lentes de plástico para miras de arma durante a Segunda Guerra Mundial, quando se viu numa confusão grudenta quando a sua composição química se revelou ser um adesivo fortíssimo, que também secava com uma velocidade super impressionante. Caramba. Ele tava fazendo um experimento, e aí imagina, você tá mexendo nas coisas, de repente você tá grudando em tudo. Se você ficar frustrado
aqui
e grudar os dedos, imagina, o cara tava com as duas mãos segurando a lente.
O que era pra ser
uma exatamente, lente? Exatamente. A princípio, Harry achou que a mistura de cianoacrilato não servia pra nada, já que colava absolutamente tudo que tocava. E aí ele deixou o projeto de lado. Mas nunca deixou de largar aquela lente, né? Tadinho, ele morreu nos anos 80 segurando a lente, né? Onde usava pra se alimentar, fazer suas necessidades. Não, tô brincando. Depois de um tempo trabalhando em outro projeto com um colega chamado Fred Jr., o acidente aconteceu novamente. E aí o parceiro rapidamente percebeu o potencial que a substância tinha pra ser comercializada.
E aí o cara já perdeu metade da patente nessa brincadeira.
Exatamente. Mas ele já tinha perdido metade das impressões digitais, né? O que era a patente, mano? Aí pelo menos ganhou dinheiro. E aí, a partir de 1950, a Supercola começou a ser vendida e, obviamente, usada pra praticamente qualquer coisa. Até mesmo pra deixar pessoas penduradas no teto. Eu já vi carro sendo pendurado no teto com Supercola, mano.
Da hora mesmo, já
vi. É da hora. As pessoas colocam o tênis, pá, gruda no teto e fica de ponta cabeça. Aí vocês têm que colocar na meia também, né?
Não, prende bem
o cadarço. Mas é bem da hora, professor Mori. É super cola, é realmente muito útil.
Segunda colocação, seu Tatarkan. Vamos com o Simplesmente Plástico.
Isso podia ser o nome do filme, né? Simplesmente Plástico. Plástico. E é um documentário sobre as ilhas de plástico que rodeiam nossos oceanos. Imagina.
Nossa.
Você pensou que ia pra um lugar divertido?
Não,
tá aí, choque de realidade. Pra você que gosta de enfiar canudo na narina da tartaruga. Mas, ó, sem sacanagem, gente. Precisamos de mais canudos de alumínio. Eu acho que eu sou a favor disso. Os estabelecimentos podiam dar canudo de alumínio pra gente. É um custo de boas pra sustentar.
Acho que é tranquilo.
E aí dá pra reciclar. Mas
o plástico também, né?
O plástico é mais, putz, mas outra história, né? Vamos lá, Mori. Conte mais sobre os canudos.
É realmente difícil. Não,
sobre o plástico.
É sobre o plástico aí, no caso, né? E é até difícil de imaginar, né? De acreditar que uma material tão versátil, tão presente em nossas vidas e tão danoso ao meio ambiente como o plástico foi descoberto por acidente.
Eu não tinha a menor ideia que o plástico tinha sido descoberto por acidente.
E foi em 1869, quando John Hyatt estava pesquisando materiais alternativos para as bolas de marfim das mesas de sinuca.
Que pensa o seguinte, as bolas de sinuca eram feitas com marfim. Marfim do elefante.
Nossa.
Ou seja, você precisava matar um elefante Pra fazer uma bola
pra fazer sinuca.
Não, realmente é tenso. E aí ele descobriu que ao misturar celulose derivada da fibra de algodão com cânfora, produzia uma substância flexível, resistente e maleável.
Que fantástico.
Aí o seu celuloide passou a ser usado em inúmeros produtos que até então usavam extrato animal para fabricação, além de revolucionar a indústria fotográfica e cinematográfica.
Genial.
Anos depois, em 1907, o cientista Leo Backland estava pesquisando uma alternativa para o isolamento elétrico quando, inspirado na celuloide, desenvolveu o Gakelite, o primeiro plástico totalmente sintético que tinha a vantagem de poder ser aquecido a temperaturas extremamente altas sem derreter.
Que fantástico!
E aí, a novidade fez com que várias empresas químicas investissem na ideia, desenvolvendo as milhões de variantes e aplicações que nós temos para o plástico hoje em dia.
E não falta aplicação para o plástico. Tudo que eu olho à minha volta tem plástico, Mori.
É, realmente.
Para pensar, borracha, plástico, tudo isso tá aqui, ó. Tudo. Tá no computador, tá ali no aspirador de pó, tá aqui nessa garrafa plástica de algo que eu falei no começo do episódio.
Tá no seu corpo?
Se você diz...
E pra você que está tão chocado que até se esqueceu como começamos esse top 10, fique tranquilo porque temos o Recapitulando.
10.
Na décima colocação, o alfinete de segurança inventado pra pagar uma dívida.
9.
Na colocação, o gostoso de brincar plástico bolha.
Era pra ser papel de parede.
É, muito bom.
8.
Na oitava colocação, o filme de PVC, o plástico de cobrir comida.
7.
Na sétima colocação, o vidro de segurança, ou melhor, o vidro temperado.
6.
Na sexta colocação, os quadradinhos de papéis com uma cola com pouca resistência, ou também os post-its.
Não recebemos nenhum dinheiro para falar essas marcas registradas.
5.
Na quinta colocação, o salvador de frigideira Teflon,
que na verdade é da esposa do cozinheiro lá.
É, cara, ele ganhou todo o crédito, maldito patriarcado.
4.
Na quarta colocação, o micro-ondas.
Recomendo. Se você não sabe usar micro-ondas, acompanha o micro sobrevivência. Você vai ver que é da hora.
3.
Na terceira colocação, a super cola.
Vamos falar direto o nome, né? Super Bonder. As pessoas falam, Super Cola? Que Super Cola? Todo mundo conhece como Super Bonder. Pode ser a Super Bonder de uma marca, da outra.
É, Super Bonder.
Todo mundo chama de Super Bonder no Brasil, mas é Super Cola, mano. Não recebemos nenhum dinheiro pra falar dessas marcas registradas.
2.
Na segunda colocação, o plástico.
Só plástico mesmo. Plástico. Qualquer plástico. O plástico bolha nasceu por conta do plástico, que também é assim.
1.
Colocação desse top 10! Erros de laboratório! Estou criando um momento de tensão! Estou criando um momento de tensão para falar do aço inoxidável.
Não!
Foi sem querer querendo?
Vamos lá. É fácil usar aço inoxidável hoje em dia sem pensar como esse material revolucionou a produção industrial da humanidade no último século. Desde talheres até naves espaciais, existem aplicações sem fim para um metal resistente e não corrosivo. O cientista francês Léon Gillet foi primeiro a criar uma liga de aço em 1904, mas ele não notou a princípio a característica mais importante da resistência à oxidação, que é o maior inimigo do ferro.
Sim,
certeza.
8 anos mais tarde, o metalúrgico Harry Burley estava fazendo experimentos para criar um cano de revólver à prova de ferrugem. E aí, no processo, ele acrescentou cromo à sua liga de metais derretidos e acabou percebendo que as tentativas descartadas não estavam enferrujando com o resto do material da oficina.
Eita!
Breller então começou rapidamente a vender a sua fórmula inoxidável para fabricantes de talheres que, por sua vez, investiram pesado no desenvolvimento de novas ligas que tivessem a mesma propriedade, até a gente chegar no mundo sem ferrugem e que a gente vive hoje em dia. Então, da pilha de descarte para praticamente tudo que é feito de metal no planeta, eu diria que é um baita avanço pro aço inoxidável.
Faz muita diferença.
Você gostou desse podcast? Compartilhe e ajude a Podosfera a crescer. Contribua também enviando sua sugestão de pauta ou comentário em áudio pelo WhatsApp 11 98765 6950. Não se esquece de dizer o seu nome e de onde está falando. Seu feedback poderá aparecer no nosso programa de sábado, o Serviço de Atendimento à Cavalaria. Esse episódio foi realizado graças ao apoio de outros ouvintes como você. Para saber como apoiar nosso trabalho também, acesse redegeek.com.br/apoio. A direção e apresentação são do Tato Tarkan e do professor Mauri. A produção é da Laura Canteiras. A pauta e a pesquisa é do Fernando Baroni. A arte é do Didi Tardelli. E a edição divina de São Eduardo. Conheça todos os nossos podcasts procurando Rede Geek em seu agregador favorito ou em redegeek.com.br.